Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Som a Pina Entrevista. Meu convidado de hoje é cantor, compositor, artista, muitas histórias para contar e tá aqui mais uma vez com vocês, Otto.
Som a Pina, com Roberta Martinelli.
Hoje eu tô aqui com o Otto, que é uma das pessoas que eu mais gosto de entrevistar.
Yes, mas hoje...
Oi?
Hoje eu já vi coisas... Vamos lá.
Ai, ai, o Otto...
15 anos, são coisas de 15 anos também, né?
Nossa.
São sentimentos...
Vamos 15 nessa. Anos, né? Bom, vamos lá, vou começar do começo, tá, Otto?
Ah, sem problema.
Você começou a cantar com quantos anos?
Eu?
É...
Desde pequeno, mas assim, é, meu...
Tipo, criança cantora?
Criança cantor, assim, o meu sonho de infância era, ou era cantor, ou era astronauta, ou era caminhoneiro. Eu continuo olhando pro céu muito, assim, tendo uma... Acredito em disco, porra toda, de alien, vida...
Você acredita em tudo isso?
Acredito, continuo acreditando no céu, continuo adorando viajar e dirigir. E consegui ser virar compositor, mas eu canto desde pequeno, desde fita cassete que eu fazia programa de rádio, era outra coisa, era...
Podia ser também.
Que eu gosto.
E você pode fazer ainda, né?
Não, eu faço nas lives.
Astronauta,
que eu faço,
não
eu faço umas lives. Não, astronauta mais não, astronauta não, mas o céu vai vir pra cá. Tenho certeza que daqui a pouco, antes de morrer, ainda vai chegar uma nave aí.
Você sabia
e dizer,
quando eu era
Terra, pequena? Acorda!
Eu era o oposto, sabia? Quando eu era pequena, eu pensava, meu, espero que não dê tempo de ter viagem pra outro planeta, que minha família vai querer fazer, eu não quero.
Ai, my God.
Não coisa... queria. Coisa... Não quero ainda. Tenho medo.
Não, mas agora eu acho que a gente tem que encarar uma realidade aí que tá tendo, que sempre teve, que é uma presença de outros seres nesse mundo. E que a Terra não é essa toda, essa parada toda.
É, meio egotrip pensar que a Terra é a parada toda, mas ao mesmo tempo eu não consigo acreditar.
Não, mas olha, com o aumento de iPhones, essas câmeras.
Radiações e
todo
coisas.
Mundo, não, e todo mundo tá filmando todo mundo, cara. Cachorro fala, eu já vi de tudo na internet. Se você entra, você vai ver tudo. Mas a conversa aqui era isso mesmo?
É, vamos nisso.
Eu
a gente
também acho.
Assim.
Eu acho que vai ficar muito interessante. Assim.
Que louco, sabia? É, eu tava vendo um filme com a Rosa, minha filha, outro dia. Que era, e tinha uma cachorra que falava. Chamava Caminho pra Casa. Muito bonito o filme, chorei. Mas no meio do filme ela falou, mas sabe que eu não gosto nesse filme? O que ela... Da voz da cachorra, não combina
meu
com ela.
Meu Deus, era...
Eu fiquei meio, nossa, meu, da onde,
era traduzido?
Né? Era.
Era traduzido, era. Então foi a tradução.
Era.
Para o Brasil.
A voz da cachorra original devia ser ótima.
Começando mais um.
Ai, Otto. Bom, aí você é criança cantora.
Queria ser cantor, sempre fui muito...
Mas tinha artista na sua família, não?
Cara, tinha... Meu pai é promotor, minha mãe é professora, assim, mas... Tias que cantavam, mas não profissionalmente.
E você tem irmãos?
Somos quatro irmãos da minha mãe e tem um, Aquiles, que é do meu pai com outra mãe. Mas é nosso irmão, é nossa família. Somos cinco, então, assim, no total. E nenhum, assim, pra... Só eu, mas foi uma decisão minha muito... Muito grande, porque chegou uma hora que eu não queria mais estudar, assim... Aí queria esse mundo. Aí fui fazendo produção, andando com porra aí atrás de Alceu Valença, tava nascendo. Eu digo, meu Deus, olha o Alceu Valença. Aí quis ficar intelectual, sabe, aquela coisa de...
Isso
de amigos,
é um molecão.
Amigos, artistas, aí é, 16, 17, 18. Aí foi, aí eu fui pra França em 89. Quando eu voltei, eu tava indo, meu amigo Oscar me deu um atabaque. Vai, Otto, que tu gosta, a gente sempre... Eu sempre fui ritmista, eu gostava de música o tempo todo da minha vida. E lá na França eu tive a liberdade toda. Cabelo cresceu, fiquei livre, né? Livre, assim, das coisas. E toquei no metrô, toquei na rua, troquei... Nossa, fiz de tudo lá. Até aqueles... Peruano com aquelas flautas, eu tocando. tocando conga com eles, os caras maestro. Aí vim pra cá. Quando cheguei aqui, fui pro Rio de Janeiro, porque eu tinha um... Daqui, depois de um ano, voltei. Quando cheguei lá em Recife, quem tava em voga eram uns meninos que se juntaram, que era Fred, Mundo Livre S.A., Nação Zumbi, que eles estavam aí e na campanha, eu fazendo uma campanha política de Humberto Costa, que era com Paulo Caldas, que é cineasta, que já era cinema, turma do cinema, Claudão. E aí eu fui para um show de Chico. E achei aquilo foda. Eu digo, cara, o que é aquilo? Aí cheguei na produtora, na campanha de Humberto. Aí eu fiz a famosa a música para Humberto, né? Há um tempo, há um lado certo que o Recife ele vai dar, há um lado justo que o Recife... Humberto é de um povo que... Humberto é o certo e Recife não se engana. Humberto, aí eu botei, é Macaxeira, Imbiribeira, Bom Pastor, é Ibura. A música é completa. Aí chamei, eu digo, mas eu quero que aquele cara toque. Aquele cara Chico que eu vi. E Paulo conhecia, todo mundo conhecia. E eu tava lá na produtora, chegou Chico. E os caras, Paulo Calda, turma do cinema, da produtora de Humberto, lá do PT, pegou, eu conheci Chico assim, tinha uma sala lá, eles disseram, ó, entra aí os dois aí, vocês vão, olha como eu conheci Chico, louco, né? Aí eu cantei a música, ele disse, porra, vamos lá, vamos gravar. E a letra estava toda pronta, estava tudo pronto. Só que quando começou, ele botou aqueles, os atabaques lá, os alfaia lá, quando botou... Ele fez Humberto, 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 e virou o jargão da música, ou seja, o cara puxou o coelho da cartola para você ver a...
Não, é legal você falar isso, né, também, que você já começa com a música super relacionada com a política, né, você tudo, não pensa dissociado.
Não,
né?
E eu disse que era para fazer com eles, e quando chegou a música estava completa, não tinha para onde ir, aí o artista é o artista, a genialidade, aí Chico chega e faz, só tinha o nome do cara... Era Humberto, é protesto, um poema. Ele fez Humberto, Humberto, Humberto. Virou, né, cara? Virou. Tomou conta. E é isso. E depois foi isso.
Aí depois teve Nação.
Aí eu tocava nos dois. É. Aí eu fui tocar com um. Daqui a pouco o Fred fez, fica aí. Porque eu só tinha eu, Conga, que eu tinha trazido de Paris, que eu tinha trazido. Aí daqui a pouco eu tava tocando nas duas. E depois de um certo tempo nenhum. Porque antes de viajar pra cá, Chico fez, é melhor tu na Mundo Livre, fica aí. Aí eu digo, ok. E era isso, né? Era Chico e a Nação Zumbi, cara. Eram os caras ali. E eu fiquei na Mundo Livre e depois...
Saiu também.
Saí. É, porque eu descobri que era isso. E não devia ser fácil me ter perto, vai. Eu ocupo um espaço. Eu ocupo um espaço, sabe? De ter uma coisa muito difícil na vida, que é... A pessoa ser grande. Agora, conviver com grandeza é pior ainda. É muito difícil ser grande. Mas você conviver com alguém grande, você... Sabe, eu sou uma pessoa... Não que eu seja uma pessoa grande, porque eu acho que eu tenho... Mas eu sempre tive um sentimento assim...
Você ocupa espaço.
Eu ocupo espaço. Brilha. Então, é isso. Então, daqui a pouco eu digo, tô fora das duas, entrei, tô fora. Mas aí eu tinha pego minha pá de brasa...
Mas na época você deve ter...
No prova particular. Eu saí do mangue, saí das duas bandas, mas eu trouxe minha brasinha pra fazer meu inferno. E hoje eu vivo vivo minha vida, mas foi assim, foi um aprendizado, foi um encontro, né? Eu acho que esses movimentos, quando a gente pensa no mangue beat, sabe, nesse caranguejo, ou seja, é por isso que se chama movimento, porque além de ser esse movimento é um tempo para aquilo acontecer, pessoas se encontrarem.
E é uma formação de muita gente.
E aí daqui a pouco cada um vai ser o braço. Hoje eu já estou com perguntas do livro, do Mundo Livre.
Ah, é?
É, vai sair a biografia.
Eu vi.
Aí eu digo, olha, eu não gosto muito de me meter, não, sabe? Porque mas eu vou fazer. Hoje as pessoas já... As bandas já, sabe... Mestre Ambrose, já acabou, já voltou, Ciba tem a carreira, todo mundo tem a carreira, Lirinha, sabe, as coisas vão assim. E eu, desde o Mangue Beat, assim, as pessoas, naquela época, a minha própria geração ali, assim, não é que acreditava, mas eu era muito amostrado, eu era muito, pô, tinha um cabelo maior, eu era uma Carla Pérez, eu dançava, pulava, gritava. Então, eu acho que criou uma certa barreira ali. Não que não goste ou não, mas assim, para minha geração foi mais difícil me aceitarem. Tanto que eu saí de duas bandas dessa mesma geração. Mas para a geração que veio, desde o Mombojó, desde o, sabe, todos eles, sabe, a galera toda se identifica muito. Eu já participei de DVD de Johnny, sabe, Felipe S, porra, Otto, você é meu ídolo, Jader, uma turma nova, Romero Ferro, já fiz música. Eu acho que
tem,
eu tive
duas
uma...
coisas,
eu fui desse tempo do Mangue Beat e vim pós, né, porque meu disco veio pós a morte ali de Chico, que foi um momento ali bem... Mas que a turma geração nova, e a mais nova agora é que gosta, sabe, uma geração mais... Sabe, eu rebolei, né, Roberto? Fechei o olho numa época que pouca gente rebolava e fechava o olho. Eu já rebolava, dançava, eu já era essa coisa.
Mas tinha esse lance, você fala, né, dessa ocupação de espaço, mas tem esse lance da liberdade que você sempre mostrou, que é uma coisa muito legal, mas que dá medo
dá
também,
medo,
né?
Claro, eu tenho noção disso. Hoje
dá
em
muito.
Dia, meu, com 55 anos, eu sou o cara mais... Vivo da lenda, né?
Todo mundo tem uma história com Otto, é isso.
Hoje, gente, eu vi uma. Eu tava aqui em São Paulo, não fui eu.
Otto já fica. Fui eu que fiz isso. Tudo ele acha que já foi.
Eu já acho que fui eu que já. Mas é isso, cara. Eu acho que eu tive. Aí eu tava falando. Aí Jada, sabe, um menino lá de Recife. Jada chegou pra mim, Barros, menino, toda essa turma nova aí. Aí o Jada chegou, digo, porra, mas essa turma nova. Me identifica, ele diz, Otto, sabe por quê, Otto? Tu é pop, Otto!
Quantos anos você tem,
adoro,
Otto?
55. Eu sou de 1968, 28 de junho, dia do aniversário de Raul Seixas, que pra mim me agrada muito, assim. Assim, foi vídeo show ainda, lembra que tu passava? Você nasceu aí.
Ah, e aparecia digo, Otto, Raul
não,
Seixas.
Raul Seixas, eu digo, my God, no dia do meu aniversário. E eu digo, nossa, que bom que foi Raul. Porque realmente eu tenho uma perna nesse sonho aí, nesse, sabe? Uma pessoa que parece, sabe aquela cigarra? Não é formiga, eu não sou formiga, cara. Eu sou cigarra, eu vou estar cantando o verão todo, vou morrer, vou perder, sabe? Vou virar alguma borboleta, algum lugar, em algum momento. Mas eu não fui aquela coisa, sabe? Eu sempre me identifiquei com... E Raul foi uma cigarra,
sim,
né, cara? Raul...
E você sempre foi indomável, assim?
Hoje, bem mais domável, porque o mundo...
Bem mais do que domável?
Domável, hoje bem mais. Hoje, depois de 55 anos, eu sou uma pessoa assim, tudo aquilo, às vezes eu digo, meu Deus, eu não quero nem ocupar tanto.
Você acha?
É, porque eu acho que eu sou muito mais discreto hoje, sou muito mais...
Não, você é... Eu acho que você tem muito mais consciência das coisas.
Eu passei por muita coisa, assim, por esses enfrentamentos. Perdi duas bandas, assim, sem saber por que estavam me mandando embora, sabe? Fui demitido, por quê, gente? O cara já tava tomando, eu digo, porra, o que é isso? Aí hoje eu tenho todo um cuidado, sabe? Já ri demais, hoje eu me fechei mais, assim, tenho mais medo até da possibilidade, sabe, de só cantar, e, sabe, já participei das coisas da vida bem, bem intensas, assim, sabe? Já fui no fundo do poço, já voltei. Fundo do poço mesmo, de dizer, puta que pariu, como é que eu vou sair daqui? Mas saí. E é isso. E hoje, quando a gente tem essas experiências, a gente fica mais ressabiado, quanto mais a vontade e a minha jovialidade de acordar e dizer, porra, o que é que eu vou fazer hoje? O que é que eu posso fazer hoje? Isso eu tenho toda hora, isso assim.
Você tem, né? Porque eu converso com muito artista que fala, ah, eu sinto saudades de quando eu era, quando tudo era possibilidade, eu acho que eu era mais livre pra criar. Eu acho que você nunca fica, né? Não tem quem...
Vou correndo. E outra coisa...
E você nem pensa nisso, eu tenho impressão, tipo assim, racionalmente. Você
não,
você é só bicho solto mesmo.
Eu só acho que tem que trabalhar muito. Um dia eu tava dizendo, pra ser doido tem que trabalhar, porque doido que não trabalha morre. Isso é uma coisa que eu aprendi na minha vida, é correr atrás das minhas coisas pra... Sabe? E não é nem loucura, era compreender, sabe? Eu acho que é mais isso. Hoje eu sou uma pessoa que eu vivo da minha capacidade de escrever, da minha capacidade... Pô, eu já lancei um livro, eu pinto, as pessoas gostam da minha pintura, independente, assim, eu não sou desse mercado, eu nem quero ser nem escritor, nem quero ser artista plástico, assim, porque eu acho que cria um... nem música, assim, eu quero ser eu e fazer as coisas com muita humildade, assim, mas, assim, é uma coisa que eu me identifico, eu sei parar num quadro um dia, dois, eu sei acabar, que era o mais difícil para mim. Eu adorava pintar, eu digo, por que eu pinto se as coisas são... E hoje, quando eu sei... A música me dá mais hoje, como é que se chama? Pânico, às vezes eu digo, meu Deus, lidar com a música, cantar, ter o que escrever nesse tempo de hoje. Sabe as coisas que mais me dói hoje? É compor no mundo de hoje, assim, porque assim, as coisas estão sendo tão julgadas, estão sendo tão, tão vigiadas, tão... que você diz, meu Deus, o que é que eu, um cara branco, hétero, cis, o que é que eu posso dizer que não vá contaminar alguma sensibilidade, sabe, das pessoas? Aonde é que eu posso tocar, sabe? Eu vi isso, eu vi que está muito difícil, assim, eu até escrever para mim, eu digo, nossa, você vai tocar em que assunto? E eu sei que eu tenho que tocar em assuntos pertinentes, assuntos assim.
Claro.
Mas chegou um momento que eu digo, cara, como é que pode?
Mas você ter essa consciência já tipo, a maioria dos artistas, né?
Uhum.
Como você, muitas vezes nem saca isso, sabe? Fica, tem gente que fala que período chato que a gente tá, que não pode falar mais nada.
Nossa.
Tem várias outras questões, né? Eu acho isso...
Mas a gente tem que ser humilde nesse mundo até... Pô, eu vou escrever. Eu já escrevi... Olha, eu saí do Twitter, porque eu cheguei lá no Twitter... Eu entrei no Twitter, eu gostava... Quando eu entrei, as pessoas diziam... Por que você bota ponto e vírgula? Sei lá, é alguma coisa que eu errava escrevendo no Twitter. Aí eu dizia, gente, eu não sei. Eu acho que era um espaço que tem no Twitter que não dá para dar aquele espaço para começar. Tem que ser tudo junto. E as pessoas ficavam...
Te aí corrigindo.
E o Twitter, para mim, foi entrando assim. Eles me corrigiam demais. Eles falavam, era uma coisa assim. Eu digo, quer saber? Vou sair dessa parada. De Twitter, porque é muito chato, as pessoas lá cobram mais, talvez, sabe, lá
bastante
parece que...
Bastante gente fala isso, sabia? Eu não me envolvo.
Não,
muito.
O Instagram é que é legal, que você vai lá, bota foto, escreve as suas coisas, mas eu tô falando até isso, assim, de eu dizer, puta merda, é difícil viver num mundo de cobrança, cheio de cobrança, cheio de coisas, mas a humildade é que faz. Pô, ontem eu botei um texto, uma amiga minha ligou, olha, quando você falar da sua mulher, não é a sua mulher... Aí eu fui procurar no texto, eu digo, vou. Aí eu, não tem. Ela disse, eu sei, mas é porque eu falei de coisas antes. Eu digo, ah, tudo bem, desculpa, mas eu corrijo.
Mas você sabe que isso é engraçado. Toda vez, esse lance da sua mulher, às vezes eu vou falar minha filha e eu fico na dúvida se eu posso falar que ela é minha, porque ela é
claro
pro mundo, mas ela é minha, né? Mas sei lá, não é minha, eu fiz ela pro mundo.
São coisas assim que eu fico meio perdido, assim, principalmente em ter alguém, é muito difícil, assim. E olha que eu sou uma pessoa que vou lá, escrevo, me rasgo pela minha mulher. Mas mesmo assim eu digo, meu Deus, talvez tenha que se equilibrar.
É. Bom, e aí... O quê? Você vai ser rir da gente, né? Otto?
Não, eu
que
tô
a gente vai... Eu adoro que você...
Não, é sério, essa coisa do ter como escrever e o que escrever...
Não, é isso eu acho que para artista é difícil, porque como você faz para ser livre e criativo e, ao mesmo tempo, não ferir outras pessoas? É isso que você falou, porque ninguém quer ferir ninguém,
muitas
né?
Muitas coisas,
quer
Roberto,
dizer, ninguém,
muitas
não.
Muitas bandeiras que hoje eu digo, meu Deus, será que eu vou machucar ou tocar? Eu sempre defendi, eu sempre fui do lado, não é nem defender, mas é estar do lado, sabe? De racismo, sabe, de gênero, de coisas... Eu me acho uma pessoa super aberta, sabe? Porque quem é da noite, quem é da vida, quem é do Brasil, a gente tem que ter uma compreensão mágica das coisas, né? A gente sabe o que é o valor que tem em qualquer pessoa, qualquer semelhante. Mas às vezes são coisas que eu já vinha brigando, já vinha de bandeira, que eu digo, cara, mas agora eu não sei se vai... Sabe, coisas que você...
Tem coisas que fazem
eu
parte da
Eu tenho medo
da
das
nossa.
Coisas que eu já defendi de me ferir.
Claro.
Por alguma coisa.
Não, e tem coisas que fazem parte da nossa formação e que a gente vai aprendendo com o tempo. Claro. E é isso, você que tá aí há muito tempo, tudo pode ter sido, né, no passado.
Meu Deus, claro.
Tudo pode.
Eu tenho boas histórias, mas eu vou ficar calado, né? Você vai dar a bola que vai vir, a bola de neve que vem...
Ô, Otto, aí depois, ó, o primeiro disco que você lançou foi em 98?
Samba
o
pra
Samba.
Burro.
naná é a lua. A lua é o celular de naná. Oi, o celular de naná é a lua. A lua é o celular de naná. Um banho de mar, um banho de cachoeira.
Foi 98?
Pra burro, foi com a Trama.
Esse disco eu lembro muito.
Foi com Miranda.
É.
Foi eu e Apolo, que foi uma história muito boa, assim. Foi Alex Antunes que chegou em Apolo.
Nossa, como está o Alex Antunes, que eu não vejo há 100 anos?
Olha, os meninos estavam tão aqui, tá bem.
Faz tempo que eu não vejo ele.
Mas eu também, faz um tempo assim, mas eu encontro ele. Alex foi que me encontrou lá. Tava Chico e Fred gravando, Chico e Fred gravando a Baile Perfumado, eu acho que era a trilha. E Alex estava lá e eu chegava lá, eu fora das bandas já, né? Eu já ex os dois, né? Eu já loser total. Aí eu fui lá, encontrei eles, eu olhando o estúdio, eu entrava no estúdio conversando com o Chico, daqui a pouco eu me pegava, o Chico já estava lá de fora, aí eu ficava, eu queria que eu tivesse. Mas aí Alex Antunes falou para Apolo, eu já tinha algumas canções que eu tinha feito de pandeiro, que era meu instrumento, e Apolo tinha um Pro Tools. E fez Vamos Ali, foi essa junção maravilhosa. E eu me abri para o eletrônico, que era aquilo que tinha. Eu não tinha banda. A Paula é um gênio musical, produtor, sim, um cara que trabalha muito rápido. Esse disco, Samba pra Burro, tem 20, se o coisa tem 15, o Samba pra Burro deve ter uns 20, 23, 24.
2008, 2018, 19, 25.
25, para você ver. E hoje em dia ainda é um disco que você não vai ver de eletrônica, porque foi um disco que foi feito. O DJ já veio na formação.
Nossa, dizer, eu lembro foi tanto antes desse disco.
Olha para esse disco. Se era para falar de música eletrônica, tinha Slinger e Zé Gonzalez. Slinger veio fazer Celular de Naná, Zé Gonzalez já era amigo de Apolo. Olha quem é Zé Gon hoje, olha quem é...
Total.
Nantes entrou na banda, Ganjamin era um menininho desse tamanho. Ou seja, as pessoas que passaram nesse disco, assim, sabe, Ganjamin tinha 19 anos, a gente se encontrou agora. Eu só estou falando, assim, da parada como era. Tinha Miranda numa produção, tinha, assim, passou muita gente pelos meus discos, maravilhosas, assim, pessoas que... E pela minha banda, maravilhosas, assim, pessoas que estão aí fazendo as coisas. Pô, Zé Gonzalez foi que trouxe Nantes. Apolo trouxe Zé... Quer dizer,
foi
que é aquela
indo,
galera ali da saúde, né? Meio saúde, eu acho. Antes era saúde, a galera... Mas era assim, eu vim com essas pessoas.
E aí, mas você ficou... Na época, você lembra? Você ficou nervoso pra lançar? Você
cara,
ficou...
eu me abri. Eu cheguei uma hora você que eu tava... disse, cara, olha, quando eu tava lá em Recife, quando eu vi que eu tinha gravadora, já tava gravando com a Apolo. Aí a Adriana e Miranda se juntaram, me pegaram pra ir. Eu tava na YB. A Adriana... A Trama me pegou... Eu lá em Recife, eu já não pegava nem mais carona, eu saía do CDU pro centro. Eu andava a madrugada toda, eu não tinha, eu digo, porra, tá, vai acontecer aquilo que tinha que acontecer. Então, eu sempre fui seguro assim, fiquei muito feliz, abri o peito, sabe?
Que louco, eu já te falei isso várias vezes, eu acho, né? Mas esse disco eu lembro muito, eu tinha 17 anos. Eu fumava na janela da casa dos meus pais, ouvindo esse disco à noite, não, sabe?
De outro mundo, assim, porque era o primeiro Pro Tools do Brasil, era de Antônio Pinto e Apolo, eu acho, esses dois tiveram o primeiro Pro Tools. E o Samba pra Burro foi um disco de eletrônica mesmo, assim, né? Teve aí a Nação, Pupilo ficou aqui, Lúcio foi pra Fênix, ou seja, foi na hora que Chico morreu, assim. E eu falei, aí tem Gilmar... Tem Tocogan, TV a cabo é com Tocogan, assim, eu saí dando música para os meninos, assim, foi a Nação Zumbi ficou aqui, a parte foi lá com Cavaleira, lá para coisa, e Pupilo ficou aqui comigo, que era meu compadre, e a gente vamos fazer. Então tem bateria, tem percussão, tem eletrônica, tem teclados, assim, tem um, sabe, Apolo 9, né, cara, o rei das coisas, assim. Tem uma ousadia ali que não tem disco. E assim, sim, o DJ já veio com a banda, entendeu? A maioria das bandas que já tinham que colocou DJ é uma coisa. Agora, o Samba pra Burro, ele é inovador.
Ele
porque
assim,
ele vem com... O DJ já vem no elenco. Sabe? Porque Slinger fez, Zé Gonzalez trabalhou, então tinha que ter. esse elemento tão novo naquela época. E hoje o DJ, né? Hoje DJ é DJ, mas naquela época, sim, a turma ficava, sabe? E a minha sorte é que eu tive Gonzalez, tive Slinger, são DJs hoje. Pô, Tropiquilas, cara.
Total, gigante.
É Gonzalez, Nantes, um grande. E assim, essa troca, Marcaxé, Nantes, só maloqueiro, assim, os caras mais...
Grande elenco.
Ganjamê, pô, tem uma banda com Ganjamê, Marcaxé, Nantes. Pô, vai pra onde, cara?
Vai pra onde?
É, uns caras muito, muito essenciais, assim. Agora tudo, cada um, um mais cão do que o outro.
Ah, essas turnês devem ter sido babado.
É,
confusão.
E era uma coisa assim que, porra, daqui a pouco a banda... A gente ia de MD, daqui a pouco... Nantes fazia pum, só pra quebrar sapão. Aí a batida ia pra um lado, a guitarra pro outro. Eu digo, meu Deus, o que é que eu faço aqui pra... Que era eletrônico com MD, que era um
sim,
troço,
mas
um cassete.
Você já era bicho solto total nessa época?
Eu já
tava
aprendendo a cantar, eu adorava cantar, mas pra o que eu canto hoje, aquilo ali, eu tô gritando, Tô na luta, assim, na
correndo
descoberta.
Correndo atrás.
Correndo atrás. Hoje, corra atrás de mim. Mas naquela época... E é o bom, né, cara? Mas eu tinha coragem, tinha... Sabe, eu tinha uma certa... Sabe, eu vim pro palco. Eu sou do palco. Eu é ali que eu me encontro. Ainda me encontro ainda no palco. Muito menos que estúdio.
Nossa, eu acho uma loucura te ver no palco. Você sabe disso, né?
Eu sou... Piro.
Não, você é
naquele
tão...
Naquele dia que Lirinha e Lenine, lá no coisa que eu... Ai, eu disse, quando eu dou meus corrupios. Eu já dei Caetano, assim.
Não, eu acho...
Correr em volta.
Eu acho isso, eu acho que às vezes quando você acha que você não tá, ainda no grau, você começa a dar uma pilhada pra entrar, né?
Eu corrupio nos caras, assim. Eu já dei Caetano, assim, ó. Correr. Aí ele ficava olhando assim.
E você correndo
aí,
em volta.
Aí Lenine e Lirinha ficaram olhando e eu correndo em volta. Sabe esses cachorros que saíram? Ah, não, era uma coisa... Eu corrompi, eu sempre derrabo de arraia. Sai assim, ó. Dei o Caetano e ficou... Lá com o Márcio Castro.
Ai, que maravilhoso.
Aí depois ele fazia, mas você dança...
Oh.
Não, cara, ninguém me aguenta, nem eu, às vezes eu digo, meu Deus, o que você fez já? As coisas que eu não entendi e achei que tinha entendido, porra, essas são as coisas.
Que louco, Otto, mas você... você não tem um... Não sei, a gente sempre quer mais,
o
né?
Quê?
Não, a gente sempre quer um reajuste de tudo, né? Eu sou muito... Eu acho que eu admiro tanto você também, porque eu sou seu oposto, né? Eu sou muito racional, eu não consigo me libertar total. E eu acho encantador ver você, ver Lirinha, esse pessoal que vai. É, que parece que... O que você tá no palco, assim, se eu tô no palco, eu tô assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, a luz vai ligar, tem que fazer aquilo, sabe? E vocês... Eu acho que vocês devem pensar
mas
em
hoje,
coisas...
Hoje eu tenho bem mais do que antes isso daí. Antes era só uma vontade. Hoje, pelo menos, eu vejo assim, eu penso show antes. Assim, eu preciso...
Mas você vai, né?
Show de como é que eu vou fazer esse show, como é que eu vou chegar lá. Porque eu sempre achei assim, o show é quando você subisse uma ladeira, sabe? Você vai subir. Na primeira música, talvez você subiu nada, aí você diz... Tenho que dar mais na segunda. Aí, às vezes, até a quarta, você tá morrendo para chegar. Aí, a quinta melhora, você tem que chegar aqui. Quando você chegar aqui, que é o final do show, aí você sai ladeira abaixo, que o final é o final. Mas eu sempre achei que, assim, que a gente vai... É uma luta do artista. A não ser que você seja muito robô e tenha aquele show incrivelmente incrível.
Claro.
Sabe? Com cenário, com música,
tudo
com coisa.
Certo.
Uma marcação de luz, mas eu sou rock and roll, eu sou uma pessoa que eu tenho que, sabe, as coisas têm que vai vindo, hoje bem mais fácil, hoje eu
fazer
um show.
Mas eu acho, por exemplo, no Canicule Sauvage, você tá menos, mas porque a Lavínia tá do seu lado, você quase, você se, Porque tem alguém que,
claro,
com
que era,
você.
Claro que era para justamente isso. Assim.
Quando ela sai, você volta para a ladeira abaixo.
Mas se eu for fazer aquilo com alguém do lado, fudeu, matei.
Aí fica o Caetano lá no meio.
Aí, se eu não tiver essa... Se a gente não tiver esse exercício também de...
Isso é legal. Você é louco, mas você está vendo os outros, né?
Claro,
não é um loucão só.
Não. Bem menos, assim. E no caso do Caniculi, Caniculi foi um disco que foi feito no meio de uma pandemia... E que ele é feito no meu GarageBand, quer dizer que eu não toco, mas eu toquei tudo ali, foi um experimento. Eu acho que ele, como Samba pra Burro, ele ainda vai ser um disco, porque eu gosto muito dele, assim. Mas ele parece que é um disco ainda...
Pra depois.
Quando a Apolo, quando eu acabei o Samba pra Burro, a Apolo fez, ó, senta aí, espera a música brasileira. Eu não pude nem esperar, eu tive que ir pra música brasileira e vim com ela de novo, sabe, porque eu fui pra o coisa... Mas o Caniculi, as questões do Caniculi... Roberto, se você vê hoje, assim, ninguém... A gente tá vendo o mundo se queimar, a gente tá vendo o mundo se... Sabe, as coisas acontecendo, assim, coisas do planeta, coisas, sabe, do ser humano. E a música brasileira hoje continua ou até ampliou, assim, a coisa é sexual, é uma coisa, assim... Ninguém falou, ninguém, meu, disse que é canicule, porque é canícula. É canicule, é a onda de calor, é a chapa do mundo esquentando. Você vê que é um disco isolado, assim, que mesmo as coisas, mesmo as pessoas que poderiam, mas quando eu vejo canicule, eu digo, cara, você tá falando de uma coisa que tá acontecendo. Canicule, o mundo, sabe?
Sim.
Canicule, pra me refrescar. Canicule. Tu vai para me alumir, canicule selvagem, canicule, canicule.
Canicule, canicule, tu vas me rafraîchir, tu vas pas me brûler.
Eu vou me queimar, eu vou. E eu acho que não tem na música popular, nem do mundo hoje estão se falando, mas em porra nenhuma, não sei se tem ainda algum ativismo, que eu não quis nem falar de ativismo. Ativismo é você ir lá,
claro,
eu não sou nem
time.
Isso. Mas você vê que a música brasileira, a gente tem uma Amazônia se queimando, a gente tem um Planalto se queimando, a gente tem várias regiões, sabe, excesso populacional, tudo. Neonazista, tudo. E as coisas estão muito na música brasileira, estão muito, não sei. Estão falando de outra coisa, me esquenta aqui, meu celular, olha essa, a bebida, isso aí a gente já falou. Eu estou falando que o Caniculi ainda é uma coisa que foi cantada, que está acontecendo agora, presente, no presente, e a gente não tem isso na música. Eu gosto dele por isso, porque ele é um alerta, assim, de uma coisa que vai vir, que está vindo e...
Tá vindo, tá,
sabe,
aí,
sabe, a guerra, porra, olha isso, o mundo tá em guerra pra caramba, o mundo tá no, sabe, pessoas, e a gente tá aqui, e a música brasileira parece que ela tá sedada, neste exato momento ela tá muito sedada, tanto que eu venho com um disco de 15 anos, sabe, que é um disco maravilhoso, de poesia, de tudo, mas eu nem sei se ele vai ter, eu acho que tem espaço, porque tocou muitas pessoas. Lá no circo já tá uma coisa, já
não,
já
todo
bem...
mundo querendo.
Mas eu tô
muito.
Falando assim, mas eu acho que talvez seja isso. É um disco de 15 anos que pode ser tocado hoje, ele pode ser atual hoje, ele pode ser.
Sim,
porque
que
tá
é o
tão
certo amanhã.
Das coisas. A gente tá tão fora do. É porque é difícil falar de.
É que eu acho que a gente vem de um período bizarro, né? De um desgoverno, a gente vem de uma pandemia, e eu acho que não é nem que a música brasileira anestesiou. Eu acho que as pessoas passaram quase a exigir um pega leve com a gente, sabe? Eu acho que tudo que nasce agora ainda não é fruto da pandemia e de tudo isso. Eu acho que isso ainda vai levar um tempo pra gente sacar e essas coisas começarem a aparecer.
Tomara, mas eu sinto isso, assim, que... Eu estou trazendo esse disco, está vindo agora e está vindo com a força, vai estrear no Circo Voador no 26 e no 27 aqui no Cine Joia. Eu acho que eu estou trazendo uma coisa que está, sabe, que as pessoas estão querendo também, porque também não está...
Que é o Certo Amanhã, que é de 2009.
Muito, e é muito difícil a gente...
Mas esse disco, esse seu disco, você está falando que as pessoas estão querendo, Você acha que o Certa Manhã é uma coisa...
Certa Manhã foi... Eu vou dizer, eu estava numa fase muito boa de inspiração, numa fase muito dura de vida assim, dura emocionalmente falando.
Tá claro.
Mas tem dois filmes ali dentro. Tem o Árido Morro do Lírio, que tem naquela mesa.
Naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu trago e sei de cor. Naquela mesa ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho eu fiquei seu fã.
Tem o Julieta Venegas, que era no...
Saudade, quero ver. Pra
é, que era,
como
que
é
era
que ela
no,
fala?
No Carlos Bolado, que era Só Deus Sabe, que é Diego Luna e a sobrinha Alice.
Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Saudade, quero ver pra crer. Saudade de te procurar. Na vida tudo pode acontecer. Partir e nunca mais voltar. Como um bom barco no mar, eu vou, eu vou.
Então, ele vem carregado de informações assim, que foi muito bom fazer nesse momento. Assim, eu tava com a cabeça boa, é fogo, galera. Quanto mais a gente parece que a gente passa as coisas, o artista, mais ele consegue expor aquilo. Então, mas ele é um momento da vida do Brasil também, das pessoas, porque não é a minha dor que eu estou passando ali. As pessoas se identificam porque elas têm a mesma
claro.
Dor, ou talvez pior, não se resolveu. Ah, ó, tá sofrendo, ó, tá com.
Mas é louco, né? Porque rola um. Eu vejo várias pessoas falando, tipo, agradecendo a Alessandra Negrini.
É, bota a culpa em mim. A culpa.
Não, mas as pessoas ficam lendo o seu relacionamento.
Claro, porque
né?
As pessoas. A mídia precisava também ter um. E ela adorava isso daí. Adora uma pessoa pública. Forte,
claro.
Fazia aquelas suas coisas, separação, era uma coisa que era... Mas assim, eu nem pensei assim, era uma coisa que eu digo, cara, isso é minha vida, porque não é a pessoa, você sofre porque você sofre, você se fode...
É você, né?
O mundo tava uma barbárie, assim, minha mãe morreu naquela época, foi tudo junto, é uma coisa que tava, que tinha que sair. Mas eu vejo que as pessoas botavam a culpa em mim. Ah, ó, você está sofrendo. Mas deixa que elas estavam mais do que eu até, talvez.
Não, e totalmente. Um acho que é um disco que todo mundo se identifica.
Seis minutos foi a música da década, eu acho, da Rolling Stones, eu acho. Que...
É muito foda essa música.
Não precisa falar. Nem saber de mim. E até pra morrer, você tem que existir. Não precisa falar, nem saber de mim. E até pra morrer.
Mas
é uma das músicas mais
bonitas. E a minha com Ilha, já era com Axis Poetic. Já era nos Estados Unidos, quando eu comecei a viajar com Axis Poetic. A banda de Johan Gringa, os caras de Nova York, a gente ia pra Istambul, então
eu
a gente gravava.
Por tua causa.
Então foi um momento ali de eu sofria, não. A gente se faz que sofre, a gente.
Claro!
A gente viaja, a gente toca, a gente quer ser.
E
eu sou cantor. Qual é o cantor que não quer sofrer? Me diga qual é o cara que não. Qual é o poeta que não quer. Como é que se faz poesia sem você buscar ali no coração, buscar nas suas experiências? Quem não faz isso assim? E é isso, a arte é isso, eu acho que foi. Mas é uma mistura de Ilhan, de cinema mexicano, brasileiro. É um todo que fez esse disco. Mas eu estou impressionado como as pessoas sentem esse disco, uma loucura. Uma loucura, eu tava vendo os comentários lá na página do Cirque, eu tô chorando até agora, é verdade, assim, como um disco, como uma música, Eu tenho meus discos, assim, eu tenho Martinho da Vila, Canta, Canta, Minha Gente. Tem vários, né? A gente tem vários, né? Na música popular brasileira, sabe?
Claro.
Desde Roberto.
Pô, mas você ser um disco desses, né, Otto?
Eu fui entrar em Reginaldo Rossi agora, cara. Eu entrei pra você ver. Pra você ver como é a música, como a gente se esforça. Eu já saio de um pra ir pra outro pra sobreviver, cara. Digo, vai puxando aqui, que o povo quer... Hoje em dia, quando você não é... Você gera conteúdo, assim. Essa mania desse povo agora de gerar conteúdo, você começa a gerar o tempo todo. Você diz, meu Deus, enquanto eu não faço, o cara já fez 10 clipes.
Total.
Já tá com 12 coisas. Eu digo, corre, Otto, corre. Já saí do Reginaldo, que a banda era muito grande, era ruim de viajar. Eu digo, vou, porra, pega meus discos aí. Quem é que tá fazendo? Tenho 15 anos do Certas Manhãs. Eu digo, é isso. Gol. E com essa dificuldade de fazer alguma coisa nova, assim, porque eu tô pensando muito, assim, como eu vou conceituar...
Verdade, Otto, você sempre lançava um disco e já sabia o nome do próximo.
Agora, cara.
Você não sabe?
Agora, nada. Assim, uma foi porque eu tava com catarata uns 4 anos, quando eu tirei a catarata, eu voltei a ler. Eu acho que eu tava com a dificuldade como eu não tô lendo, escrever também tava difícil, então você não... Mas assim, mas a maior dificuldade é o que falar agora. Eu tenho uma frase só, porque eu não vou nem falar aqui, porque eu quero conversar de coisas. Eu não vou me contentar, eu vou ter que botar minha cara a tapa assim e começar a discutir. Talvez seja, mas eu não vou me contentar se eu não trazer as minhas perguntas que eu estou fazendo, as questões que eu estou tentando, assim... Para eu fazer um disco, eu tenho que ir lá
na
cerne, na coisa. Mas eu acho maravilhoso. Mas assim...
Eu amo esse lugar, sabia? Que você tem que ir agora.
É que
é muito difícil de chegar, né? Não. Eu voltei pro teatro agora,
olha,
né?
Olha aí.
Porque meu pai morreu e eu tô com muita coisa na cabeça.
Mas você já tava falando disso.
Eu tava falando disso faz tempo, né? Não, mas aí eu fui fazer minha primeira aula, eu entrei em cena e falei, o que eu tô fazendo aqui? O que eu vou falar, Otto? Por que eu tô aqui? Eu fiquei desesperada.
Essa é a arte, perguntando o que é que a gente faz, porque... Eu tava falando pro Lavínia, tá começando... Esse dia do circo aí vai ser incrível.
Eu quero ir,
e vai
26
ser o meu
de abril,
disco,
né?
De 15 anos e o primeiro disco de Lavínia, assim...
Ah, ela vai abrir?
Vai abrir, vai fazer aquilo lá.
Ah, que bonito.
Assim, então é um disco de 15 anos.
Lavínia é a companheira do Otto.
É a minha mulher, cantora,
atriz. A minha mulher, companheira, atriz. Não é sua, é
não,
companheira.
Mas a gente fala minha porque a gente vive agarrado, né, cara? Tudo que você agarra é seu.
Por enquanto, minha mulher.
Por enquanto, a minha mulher.
Hoje não quero ouvir falar de dor, quero contar sobre esse calor, Porto da Barra onde começou, ah, o meu amor. Eu sei, não é tão fácil ser de outro alguém, mas sem você eu não fico bem. O complicado é que me satisfaz, eu quero é mais, nem sei. A sua manha fez eu me mudar, na sua boca resolvi morar, só pra provar o que Deus lhe deu.
Talvez, mas eu tô dizendo assim, é muito bonito, cara, porque a gente vem numa batalha já, a gente tem 4 anos, assim, ela gravando e eu aqui, e a gente junto, e a gente poder, eu digo, Lavínia, olha que bacana, é você começando e eu com um disco de 15 anos, assim, eu vou trazer uma memória e você vai trazer algo seu, novo, bonito, seu, é uma noite perfeita. Eu digo,
é
a nossa casa...
Né, Otto? Hã? Você é romântico, né?
Eu sou, tem que ser, né, cara, vai ser o quê? Só a gente, olha, só o ser humano já é muito, né? A gente já é só por vida, sério. Quando eu penso Betina, Lavínia, a gente já tem um só, ela tem, todo mundo tem seu lado muito só que a gente resolva. Mas tem alguém, é muito bom que você pode dividir algo. Eu sou desse tipo. E desde do Canicule que eu digo, vem, pô, eu nunca tinha namorado nem casado com uma cantora. Aí eu digo, porra, eu não vou viajar e deixar ela aqui começando em casa, eu digo, não, vem cantar. Eu já botei pra cantar no Canicule, já eu digo, vamos embora, porque não dá pra deixar alguém...
Não, eu vi o primeiro show, né? Eu acho engraçadíssimo você no começo. Porque...
E aquele foi o primeiro, né?
É, eu vi o primeiro.
Não, os Canicule foi é um capítulo ainda à parte.
É, porque você é muito fácil de ler, né, no palco, assim, uh-huh. Você é muito transparente, uh-huh. Pro bem e pro mal, né? Ah, você não engana a gente.
Não. Se eu errar, errei.
Não, você não engana nada, né? Então tem um lance, você fica quase, tipo, você fica...
Sem jeito ali.
Quase.
Ela tem uma maneira de passar a mão na minha cara, eu digo... Como é que pode? Ai, ela não. Brinca comigo, ela passa a mão na cara. Mas é lindo. Mas eu tô falando assim, é tão dura essa vida de da gente, assim, e ter essa oportunidade é muito boa. Voltar ao circo, eu tô há muito tempo que eu não faço lá. Voltar com ela, voltar, pô, fazer, é isso, trabalhar. Nunca, não dá, né? Eu falei aqui, não dá pra ser doido e não trabalhar.
Pra ser doido tem que trabalhar.
Trabalhar muito.
Maravilhoso, Otto, adorei essa frase, vou usar.
Ah,
obrigada, é isso.
É isso.
É, volta sempre que volta, eu amo, né?
Sempre. Acabou?
Acabou.
Porra! Esse Apino vai ser um...
No, fã, o último fã. A gente chorou, Otto. Não, o anterior a gente chorou os dois, né? Essa vez a gente não chorou até.
Que bom, né?
A gente já tá mais...
Estamos
mais maduros.
Maduros, conscientes.
Vamos ver no próximo onde a gente chega.
E politicamente corretos. Oi.
Oi.
Beijo.
Ciranda de maluco, aqui em Pernambuco é bom demais.
Esse foi o Som Apino Entrevista, que tem montagem do Moacir Biasi e produção da Camille Damasceno.
A gente aperta, acende a tocha, beija a nega a noite inteira. Nego a roda.